A partir de Rosh Chodesh Nissan até dia 12 desse mês, costumamos ler a porção do Nasi, do líder da tribo, que ele ofertou as suas oferendas nesse dia, na inauguração do Mishkan. Por esse motivo, costumamos que não se fala Tachanun nesses dias, porque que no primeiro de Nissan, o dia que foi inaugurado o Mishkan, o santuário no deserto, começaram os líderes, os Nesim, a ofertar as suas oferendas para a inauguração do altar, um líder por dia, até dia 13 de Nissan, e cada líder no seu dia trouxe as suas oferendas, e nesse dia era para ele um dia de Yom Tov. Já que junto com os dias de Pesach, que vieram depois, sai que a maioria do mês está em santidade, ou seja, dias de festas que não se fala Tachanun, por esse motivo nós falamos Tachanun todo mês de Nissan. Precisamos entender, mesmo que todos os assuntos e as histórias da Torá são eternas, nós não encontramos em nenhum lugar que foram instituídos na ordem da Tfilá ou coisas parecidas, uma lembrança para todas as gerações sobre cada história ou cada fato que aconteceu na Torá, somente em assuntos específicos, que são assuntos gerais e básicos. Como, por exemplo, nós fazemos muita coisa em lembrança da saída do Egito, Zecha Letziat Mitzrayim, ou Zecha Lemigdash, lembrança do Beit HaMikdash, ou coisas parecidas. Mesmo com relação ao Migdash, nós não fazemos algo em lembrança de todos os trabalhos que eram feitos no Migdash, mesmo os trabalhos que eram feitos várias vezes. Então, por que nós fazemos em lembrança para todas as gerações algo relacionado às oferendas dos Nesim, dos líderes, para a inauguração do Mizbeach? Que isso era uma coisa, no primeiro lugar, era uma única vez. E número dois, era no Mishkan, no santuário. Ou seja, ainda antes do último exílio. Mas também antes do primeiro e segundo Beit HaMikdash. E antes do exílio da Babilônia. E antes também do primeiro Beit HaMikdash. E com isso próprio, nós fazemos uma lembrança dupla. Número um, nós falamos diariamente a porção dos líderes. Número dois, nós não falamos Tachanun de tal forma que isso se estende para o mês inteiro. Também, nos assuntos que existem uma lembrança, nós encontramos aqui, no nosso caso, uma novidade. Depois que nós falamos o Nasi, costumamos falar um Yehi Latzon, e essa linguagem, que seja a vontade de Hashem, o Deus e Deus dos meus patriarcas, que se eu sou da tribo fulano, que eu ni na Torá a porção do líder nesse dia, então irradie para mim todas as faíscas sagradas e todas as luzes sagradas que estão inclusas na santidade dessa tribo, para entender e compreender mais a sua Torá, no seu temor, fazer a sua vontade todos os dias da minha vida, eu, meus descendentes, os descendentes dos meus descendentes, a partir de hoje até sempre, amém. Ou seja, cada Yehudi, não somente pessoas específicas, especiais dentro do povo de Israel, reza que vai iluminar sobre mim todas as faíscas sagradas que são inclusas na santidade dessa tribo. E não somente isso, que essa irradiação não vai ficar oculta e escondida, mas ela vai influenciar o meu trabalho na prática para entender e compreender a sua Torá, no seu temor, fazer tua vontade, e mais do que isso, todos os dias da minha vida, e muito mais do que isso, eu, meus descendentes, descendentes dos meus descendentes, de uma forma que vai ser de hoje a para sempre, para toda a eternidade. E mais do que isso, já que nós não rezamos sobre, nós não pedimos para que Hashem faça conosco atos de milagre, temos que dizer que essa tefilá, essa reza que cada Yehudi faz, pode se concretizar pelas leis da natureza, mesmo estando nós numa escuridão dupla e quádrupla da época do exílio. Mais ainda, essa tefilá, a reza de todo o povo de Israel, é concretizada na prática, principalmente quando o público faz a reza, como está escrito, Hein kel kabir loimas, que Deus forte não vai enojar a reza do público. Principalmente que nós terminamos esse iratzon falando a palavra amém, que amém quer dizer verdade. Isso fortifica e dá uma força especial na brachá. Na prática, isso traz algo para a eternidade. Então, sai daqui que a lembrança para todas as gerações das oferendas, dos korbanot, dos nesim, dos líderes, para a inauguração do Mizbeach, que isso através de recitar Parashat dos Nesiim não é apenas uma lembrança, um fato que aconteceu no passado, mas é um ato eterno, de tal forma que isso irradia para todas as faíscas divinas, todas as luzes sagradas, que estão inclusas nessa tribo, na prática irradia em cada Yudi, para que ele possa entender e compreender na sua Torá e no seu temor, fazer a sua vontade, todos os dias da minha vida, eu e os meus descendentes, descendentes e descendentes, a partir de hoje para a eternidade. Que isso é uma novidade também em relação aos outros assuntos que nós fazemos em lembrança aos assuntos que aconteceram no passado, que são de ordem rabínica, que mesmo que todos os atos de atfilot, que nós fazemos em lembrança a um certo fato, por exemplo, Zecher Yetziat Mitzrayim, lembrança da saída do Egito, ou coisas parecidas, não é apenas uma lembrança, mas através disso é feito que a coisa volta a acontecer. Mesmo assim, um ato como esse nós não encontramos igual a ele em todas as rezas, em todas as lembranças do ano inteiro. E mais do que isso, antecipando a pergunta, como pode ser que cada Yehudi vai falar essa parashá, cada um dos 12 líderes do Yehi Ratzon, que vai iluminar sobre ele as luzes, etc., da santidade dessa tribo. Afinal de contas, cada Yehudi, ele pertence a uma única tribo. Como a gente fala no Yehi Ratzon, propriamente na linguagem de dúvida. Se eu pertenço, se o seu servo pertence à tribo fulano, etc. Ou seja, apenas uma opção, que pode ser que eu não sou, que eu não faço parte dessa tribo. Então sai daqui que das 12 vezes que nós falamos a Parashá, a porção dos Nesim, 11 dessas 12 vezes é uma reza que não está ligada com aquele que está rezando. Então, temos que dizer que cada Yehudi pode ser que ele está incluso em todas as outras tribos do povo de Israel. De tal forma que cada Yehudi, ele pode receber as luzes de todas as tribos. Que aí a recitação do Nasi e a Yehi Ratzon pode ser que não é uma dúvida, mas uma certeza, que vai iluminar sobre ele todas as faíscas, etc., e todas as luzes que estão inclusas na santidade dessa tribo, já que pode ser que eu tenha uma ligação com todas as tribos. Conforme a Hora'a, conforme determinado pelo Rebbe Rechab, de bendita memória, que mesmo um Kohen e um Levi, ele tem que falar o Nasi, tem que falar o Yehi Ratzon cada dia, mesmo que com certeza eles pertencem à tribo de Levi, porque isso pode estar ligado à gestação. Pela gestação pode ser que tem uma ligação de cada tribo com todas as tribos. Quer dizer, a mistura de todas as tribos. Conforme isso, já que cada Yehudi, ele fala as porções de todos os Nesim, de todos os líderes, o Yehi Ratzon de cada um em um, e Hashem, ele preenche o pedido de cada um. Então, no final, quando nós terminamos de falar todos os Nesim, no dia 12 de Nisan, se irradia em cada Yehudi todas as faíscas sagradas e todas as luzes sagradas que estão inclusas em todas as tribos do povo de Israel, de cada tribo e tribo. Que nessas tribos estão inclusas todas as faíscas sagradas do mundo inteiro. Porque o mundo inteiro foi criado para o povo de Israel, como é conhecido, que as 12 tribos elas incluem todos os tipos de serviço para Deus que são possíveis, que são 12 maneiras gerais de servir a Deus. Que nós vamos entender o grande ato da recitação dos Nesim, que através disso nós podemos compreender e entender a sua Torá e o seu temor e fazer a sua vontade, já que isso vem através de todas as faíscas divinas, todas as faíscas sagradas de todas as tribos. Temos que explicar o motivo dessa novidade que nós temos nas oferendas nos Nesim, e isso que nós recitamos uma lembrança sobre eles. A inauguração do Mizbeach é uma base que o do início do trabalho de todo o povo de Israel durante todas as gerações. Como é conhecido, que na inauguração do Mizbeach é o assunto de inauguração da palavra Hanukkah, na palavra Chinuch, educação. Da mesma forma que na educação, ela coloca a base de todo o trabalho daquele que está educado durante toda a vida dele, assim também, através da inauguração do Mizbeach, ou seja, a educação do Mizbeach, foi colocado a base para o trabalho do Mishkan, que esse é todo o objetivo do trabalho do ser humano durante todas as gerações, como está escrito, Ve'asul e Migdash, façam para mim o santuário, Ve'shachanti betocham, vou pairar dentro deles, dentro de cada Yudim. E por causa desse motivo, número um, todas as tribos participaram na inauguração do Mizbeach. que nelas estão inclusos todos os tipos particulares do serviço a Hashem, como vimos anteriormente. E número 2, as oferendas para a inauguração do Mizbeah foram trazidas através dos Nesim, dos líderes especificamente. Porque Hanassi, o Akol, o líder, representa todo mundo. Cada tribo, seu líder, ele representava toda a tribo. E através disso, todas as tribos do povo de Israel são representadas pelos líderes. Conforme isso, nós vamos entender o motivo que nós fazemos uma lembrança para todas as gerações, para as oferendas dos Nesim, através disso que nós falamos da porção dos Nesim, e não falamos Tachanun nesse dia. Mesmo que essa oferenda era apenas uma única vez, ocorreu uma única vez, e isso foi há mais de alguns milênios atrás, no lugar e no tempo específico, que as oferendas dos Nesim para a inauguração do Mizbeach era algo eterno para todas as gerações. Esse é um assunto que foi transmitido e influencia na prática o serviço de cada Yudi, incluindo na época da escuridão dupla e quádrupla do exílio, que se irradiam nessa época também todas as faíscas, etc., para nós entendermos e compreendermos toda a nossa vida de hoje para sempre. Conforme foi dito anteriormente, que as oferendas dos Nesim é algo eterno, que isso vem para cada Yudi, em cada geração, nós entendemos que os assuntos específicos do mês de Nissan é que nós frisamos nesse mês, número 1, a eternidade dos líderes do povo de Israel, que cada líder em cada geração é igual ao primeiro líder da sua geração. E número 2, a conexão de cada Yudi em cada geração para os líderes do povo de Israel, que é transmitido através dessa conexão que era na época da inauguração do Mishkan, que era a conexão uma eterna. Temos que dizer, a ligação dessa eternidade para os líderes do povo de Israel no mês de Nissan é frisada principalmente em relação ao líder da nossa geração, que é o Rebbe anterior. O dia 2 de Nissan é o dia de Yom Hilulah, da Istalkut, do falecimento do líder, que é o Rebbe Rechab, de bendita memória. É o início da liderança do filho dele, que preencheu o lugar dele, que é o Rebbe anterior, que ele é o líder da nossa geração. Ambos nós encontramos o assunto da eternidade, também fisicamente no mundo, a ligação de cada um deles com a eternidade de todo o povo de Israel e também a conexão do povo de Israel a eles. É conhecido as palavras do Rebbe Rechab Nishmato Eden, antes do falecimento dele. Ele falou, Ich gei in himmel, diksobim lo zichaich. Eu vou para o céu, e as escrituras, os manuscritos, eu deixo para vocês. A explicação dessas palavras é o seguinte: os tzadikim, eles são comparados ao Criador. Da mesma forma que Hashem deu e colocou a si próprio na sua Torá, conforme falaram nossos sábios, Ana nafshi ktavit yehavit. Hashem falou, que são as iniciais da palavra Anochi, eu, a minha alma, escrevi e dei para vocês. Assim também em relação ao Sarikim, que eles dão, eles colocam a si próprio dentro da sua Torá. E essa é a intenção das palavras do Rebbe Nishmatoen, do Rebbe Rechab. Eu estou indo para o céu e estou deixando com vocês os manuscritos. São escrituras de Hassidut, que através do estudo dos seus escritos, que é a sua Torá, o estudo leva à ação na prática, e leva a difundir as suas palavras para fora. Através disso, nós nos conectamos com ele próprio, já que ele colocou a si próprio nas suas escrituras. Ele próprio se conecta com a gente, conforme ele se encontra na sua situação elevada, na sua elevação celestial. E já que as suas escrituras se encontram aqui embaixo fisicamente, nesse mundo material, então, através disso, o Rebbe Rechab, ele se encontra fisicamente nesse mundo. Ou seja, essa conexão eterna, fisicamente, entre o líder, que é o Rebbe Rechab, e todo o povo de Israel. E assim também com relação ao seu filho, que preencheu o seu lugar, que é o líder da nossa geração, o Rebbe anterior, que através das suas escrituras, seus livros e seus bens, também seus bens físicos, como vamos ver mais adiante, nós conectamos-se com ele próprio fisicamente. Temos que dizer que o Rebbe anterior, que é o líder da nossa geração, ele frisou isso aqui, imediatamente no seu primeiro mamar, na sua primeira Torá, como a partir do momento que ele recebeu sobre si a liderança. Ou seja, que daqui nós encontramos que esse é o início, o principal e a base da sua liderança. Primeiro, seu primeiro mamar começava com as palavras Reshit Goim Amalek Vacharitó Huli Begomer, quer dizer, com o início dos povos é o Amalek e o fim dele, etc. Nesse mamar, o Rebbe explica que os assuntos de santidade se encontram numa forma eterna, existente na sua essência, como, por exemplo, as mitzvot, que foram revestidas em assuntos materiais, como, por exemplo, o pergaminho físico e a lã física do tzitzit, coisas assim, e também conforme a sua vontade, são utensílios propícios para irradiar a luz suficiente, a luz superior, eles estão firmes de uma forma essencial existente até hoje. Ele continua dizendo, e através disso, isso é o assunto da santidade, que a santidade não sai do lugar. Ou seja, os objetos usados para a santidade continuam na sua santidade para sempre. Ou seja, já que todos os assuntos de santidade são transmitidos numa fonte sagrada, que é Hashem, ele próprio, assim também, da mesma forma que Hashem Yitbarach, Hashem abençoado seja, ele existe numa existência essencial e eterna, porque toda a sua existência vem da sua essência, assim também a santidade, a sua santidade, a sua luz que está conectado com a luminária, que a luz é igual à luminária, se encontra numa forma essencial e eterna. E na sequência do Mamar, ele escreve lá, o lugar da Torá e do serviço do Tzadik na sua santidade é mesmo depois que ele se eleva da sua vida física no seu corpo para a verdadeira vida superior e é irradiado uma luz do seu trabalho, e essa luz continua nesse mundo material. Ou seja, que o lugar onde ele estudou e onde ele se dedicou para o seu estudo da Torá e todos os seus utensílios que ele usufruiu dele nesse mundo para o seu trabalho sagrado, sua santidade continua sobre eles, e também o seu refinamento que ele fez com esses objetos continuam neles. Ele traz sobre isso uma explicação de uma história que aconteceu com seu pai. Eu ouvi uma vez que meu pai, o Rebbe Sagrado, que eu sou caparado à sua memória, ele entrou no quarto do seu pai, que era o meu avô, que era o Rebbe Marash, e abençoado a memória. E lá, quando ele se encontrou, ele entrou no quarto, todo o quarto estava ordenado da mesma forma que se encontrava ordenado quando ele ainda estava em vida. E isso era mais ou menos no ano 45 ou 46, quer dizer, depois do falecimento dele. E ele entrou vestido com garto e ele ficou do lado da mesa dele, perante a cadeira dele, onde ele sentava, e os seus lábios estavam se mexendo como se ele estivesse falando, e ele chorou bastante. A explicação para isso nós entendemos conforme foi dito e explicado naquele mamar, que o assunto que foi dito anteriormente, através do assunto da eternidade do lugar do seu lugar sagrado, do tzadik, todos os seus bens, isso vem na sequência daquilo que foi explicado antes em relação aos utensílios, que através disso que eles se conectam com o tzadik, que se unificam com a luz que se encontra neles, eles têm uma existência eterna e essencial, exatamente como a luz. Daqui nós entendemos que a existência eterna da santidade do lugar físico e de todos os seus utensílios do tzadik, que ele usou nele em vida para os seus assuntos do serviço a Deus, então, mesmo depois que eles se elevaram da sua vida material, sua vida corporal, eles continuam existentes de uma forma essencial e eterna, todos os utensílios, parecido com os 10 utensílios das 10 sferot, os 10 atributos sagrados, que porque eles estão anulados e significados com a luz, assim também são os utensílios do tzadik, que eles continuam sagrados. E temos que dizer mais do que isso, que não é apenas uma comparação, mas é o próprio assunto. Ou seja, que a existência eterna do lugar da sua Torá, do lugar onde ele trabalhou, do tzadik, e todos os seus utensílios que ele usou em vida, está no mesmo nível da existência eterna dos utensílios dos 10 atributos divinos do mundo de Atzilut, das 10 sefirot. Temos que dizer, aqui nós vamos entender também isso que está escrito do Tânia, na explicação dos nossos sábios, que eles falaram que Ha'avot hein hena merkavah, que os nossos patriarcas eram como se fosse uma carruagem divina, que em todos os seus assuntos eles eram uma carruagem de Atzilut. Através disso, os tzadikim e os líderes de todas as gerações, eles são igual aos patriarcas. O que sai de tudo isso aqui, que a vida de um tzadik é eterna, não somente espiritualmente, nos seus assuntos espirituais, mas também no lugar físico dele, nos seus utensílios materiais, a sua mesa, a sua cadeira, etc. Conforme a linguagem detalhada, que a santidade não sai do seu lugar, ou seja, do lugar material, que era o quarto do seu pai, além do lugar espiritual, que era o nível do seu pai, que a santidade do tzadik, ela penetra em todos os seus assuntos, também no seu no lugar, no espaço, nos utensílios que ele usou para assuntos de serviço a Deus. Conforme foi dito que o lugar onde ele estudou e ele dedicou na sua Torá todos os seus utensílios que ele usou para a necessidade do seu trabalho, continua com a sua santidade, conforme o Rebbe disse isso aqui no seu mamar. Mais do que isso, a santidade do lugar e dos utensílios, etc., de um tzadik, mesmo depois do seu falecimento, é da mesma maneira da época que o tzadik ele usou aquilo na prática aqui embaixo, quando ele estava uma alma dentro do corpo. Como é conhecido da história que foi dito anteriormente, que ele entrou no quarto do seu pai e ainda estava o quarto ordenado da mesma forma que era em sua vida. Ele vestiu um garton e ele ficou do lado da mesa perante a sua cadeira onde o Rebbe sentava, ainda mexendo os seus lábios e estava chorando bastante. Ou seja, da mesma forma que em vida ele entrava naquele quarto para Yichidut, para uma audiência particular, que o assunto de Yichidut é unificar-se com o nível da Yichidá, o nível mais elevado da alma, e assim também, quando entrava em Yichidut, ele entrava para Yichidá do Rebbe, quando se conectava com o nível de Yichidá do Rebbe. E da mesma forma que isso é em vida do Rebbe Marash, assim também, depois do seu falecimento, ele entrou em Yichidut exatamente como se o Rebbe estivesse lá vivo. Conforme o dito do Rebbe Leshav, que ele falou, eu estou indo para o céu e as escrituras eu deixo para vocês. Aqui nós entendemos que através da conexão do líder da geração, através da conexão dos seus escrituras, dos seus livros, que através disso ele colocou a sua vida, se colocou dentro dele, isso é transmitido com uma existência essencial e eterna da santidade do tzadik e do líder para todos aqueles que andam no seu caminho, no caminho correto, que ele nos ensinou dos seus caminhos para que nós possamos trilhar nas suas trilhas Netzach Selabed, para toda a eternidade, para todo o sempre. Principalmente através do estudo das suas escrituras, dos seus livros, e trazer esses estudos para ação na prática, tanto para si próprio, tanto através de difundir as fontes das suas escrituras, dos seus livros para fora. Através disso vai irradiar dentro de nós todas as faíscas divinas e todas as luzes sagradas que está incluso no líder da geração, que o líder da geração inclui todos, que o líder nasceu a qual isso traz para nós o poder de entender e compreender a sua Torá. Isso inclui também um detalhe que foi dito anteriormente, que são todas as suas escrituras, seus livros do líder, e nós vamos se dedicar ao teu temor, fazer a sua vontade, toda a minha vida, eu, meus descendentes, os descendentes dos meus descendentes, de hoje para todos sempre. A lição que aprendemos na prática de tudo isso, nós precisamos se conectar com os líderes do povo de Israel em cada geração, na nossa geração, um líder da nossa geração, o Rebbe anterior. Através disso nós vamos receber a eternidade do líder. E isso causa que nós conseguimos entender e compreender a sua Torá, a parte revelada da Torá e a parte profunda da Torá. Isso inclui também a Torá dos nossos Rebbeim, Rabotenu Nesienu. E grande é o estudo que leva à prática para fazer a sua vontade, a vontade de Hashem, todos os dias da minha vida, o cumprimento das mitzvot na prática. Principalmente o cumprimento das mitzvot e o ensinamento nos assuntos que estão ligados com o tempo, que é Mivtza Pesach, a campanha de Pesach, para preparar a si próprio e todo o povo de Israel, seus irmãos, e todo o povo de Israel, de uma forma geral, para a data de Pesach, para Chag HaPesach, para se esforçar e se preocupar que cada um do povo de Israel tenha todas as suas necessidades para comemorar a festa de Pesach, tanto fisicamente, tanto e principal, no ato que eles vão fazer, as suas necessidades espirituais, ou seja, em saber e entender as leis de Pesach, as mitzvot da data, começando no início das vésperas das leis da véspera de Pesach e da noite do Seder. Tudo isso aqui está ligado principalmente no que foi dito ultimamente sobre Fasul e Migdash e Shachanti Betoham. Façam para mim o santuário, vou parar dentro deles, que a força do trabalho da época do Mishkan no santuário vem da inauguração do Mizbeach, na inauguração do altar, através das oferendas dos líderes, dos Nesiim, como vimos anteriormente, e todo lugar que está escrito li, para mim, veichu li, é uma coisa que demora para a eternidade, que dura para a eternidade. Que todo o povo de Israel, homens, mulheres e crianças, eles vão fazer da sua casa, do seu quarto, um pequeno santuário, um lugar onde ele vai estudar Torá, Tfilá, Igmilut Hassadim, Bedat Tzedakah, até que a casa física e seus utensílios físicos, que a mesa e a cadeira, etc., vão ser utensílios para a santidade, Torá, Tfilá e Tzedakah, que vai ser uma casa cheia de livros, etc. Como isso é frisado também nos dias de Chag HaPesach, que Pesach, que Deus pulou sobre a casa de todo o povo de Israel. Temos que prestar atenção especialmente em relação à educação dos filhos, que eles são os primeiros que participam do Seder de Pesach, de tal forma que fazemos para eles vários assuntos antes de Pesach, e fazemos também várias mudanças para que eles não durmam, que as crianças não durmam, e para que eles possam fazer as perguntas. Principalmente que cada criança e cada menina e menina tenha para eles um sidur particular, um chumash particular, e também uma caixinha de tzedakah, sem querer comparar, e uma agadá de Pesach com desenhos. Através de tudo isso aqui, ele faz o quarto dele, da mesa dele, da cama dele, etc., um pequeno santuário, um recipiente para a santidade, e isso é transmitido através do, isso é transmitido para uma existência essencial no seu quarto físico, seus utensílios físicos e em toda a casa, vai ser uma coisa de sagrado, porque a santidade não sai do lugar. E aí nós entramos lá, vestido com garto, vestido com cinto, e estamos do lado da mesa, de uma forma que sabemos perante quem você está presente, e nós estamos falando com lágrimas de alegria, como o filho que está falando com seu pai, um filho único de um pai idoso. O povo de Israel são filhos, Banim Atem, são filhos de Hashem, para o nosso Pai Celestial. Isso causa um grande prazer para o nosso Pai Celestial, um prazer do Criador, que isso se transforma no prazer das criaturas. De tal forma que isso vai ter, ser totalmente revelado de uma forma completa num grande Beit HaMikdash, num grande santuário, que vai ser o terceiro Beit HaMikdash, lá no Kodesh HaKodashim, no lugar mais sagrado, que é o lugar Yechidah, a revelação no nível mais único do lugar do mundo, que aí vai se encontrar com a Yechidah de toda a alma do povo de Israel, com a Yechidah que está lá em cima, que é o Yechidosh Lulam, o único do mundo, na Geulah verdadeira e completa, através de Mashiach Tzidkenu, que é a Yechidah geral de todo o povo de Israel, que seja imediatamente para todos nós.